podcast.com.
Olá, ouvintes do Grok. Sou o Luiz Faias Júnior da Bluesoft. Todo trabalho voluntário a favor da comunidade de software deve ser reconhecido, e é por isso que a Bluesoft apoia esse projeto. Em nosso blog você encontrará vídeos de palestras sobre agilidade, testes, arquitetura, liderança e muito mais. Acesse blog.bluesoft.com.br e aproveite o conteúdo gratuito. Até mais!
A temporada de eventos está começando e um dos primeiros é o 14º Encontro Local Web. Serão vários eventos entre os meses de março e julho, espalhados em 6 capitais do Brasil: Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo. As palestras abordarão assuntos como desenvolvimento de software, marketing e empreendedorismo, tudo relacionado com tecnologia. O primeiro será em Salvador, no dia 12 de março. Para obter mais informações e se inscrever, visite o site encontrolocalweb.com.br.
Realizar pagamentos com cartões de crédito e débito através de um telefone celular? Com o TioPay, isso não é mais um sonho, é realidade. Não estamos falando de aplicativos que facilitam essa tarefa, algo que já exista, mas sim de um dispositivo que, acoplado ao seu celular, possa ler cartões de crédito e débito de forma segura. Para mais informações, acesse tiopay.com.br.
Olá, bem-vindo ao Grok Podcast. Aqui é Carlos Brando.
Aqui é Rafael Rosafu.
E aqui é Rodrigo Cumpeira.
Estamos de volta aqui com o Cumpeira para falar, continuar nosso papo sobre o Mono. E no último episódio a gente deu um overview, falamos sobre licenças, falamos sobre como funciona o projeto, como foi criado o projeto. Agora, Cumpeira, a gente queria saber de você onde que o Mono está sendo usado hoje na prática. Para quem não está a par do assunto, ou para quem está trabalhando com outras linguagens e às vezes não se inteira desse assunto, onde que a gente consegue ver aplicativos Mono rodando de verdade em produção e etc?
O Mono já é usado há um bom tempo como uma implementação livre do ASP.NET. Na época que eu trabalhava para a Novell, a gente tinha vários cases, inclusive acho que um banco francês, usando o ASP.NET, isso desde 2007, mais ou menos. Mas hoje, na prática, o lugar mais fácil para você ver o Mono rodando é no seu celular, no seu videogame e provavelmente no seu computador em algum jogo. O Mono ele ganhou muita adoção, somente no mercado de jogos, com uma empresa sediada em Copenhague, chamada Unity. Eles fazem um software para você que te ajuda a criar jogos, que eu chamo Unity 3D. É uma engine de jogos, editor, toda uma suite de ferramentas. E eles têm um monte de desenvolvedores, eles falam que acho que eles têm 200 mil desenvolvedores hoje na plataforma deles. Caramba. E parte do que eles fazem, estão disponíveis, acho que em todos os consoles hoje, para celular, para Android, iPhone, iOS.
Eu comprei um jogo que eu não sabia disso, mas assim, eu comprei um jogo há pouco tempo atrás, que é muito, muito legal, que chama Samurai Vengeance, alguma coisa assim. Que é para Android, que é muito legal, e ele usa Unity 3D. Eu não fazia a mais remota ideia de que isso rodava baseado em Mono. E roda no meu Android, e tem uma versão para iCoisas também. Eu até tinha instalado um teste no iPad da minha esposa. E é legal, bacana, assim, os gráficos são... Tudo bem que, assim, o gráfico tem a questão da arte da empresa e tal, mas é incrível a qualidade do negócio.
Você falou que na iCoisas... O Mono não roda, talvez 100%, mas roda. Existem aplicativos rodando em iPhone, etc., usando o Mono.
Sim. O grande problema do iOS é que a Apple impõe várias restrições no que sua aplicação pode fazer. E a restrição mais difícil, inclusive, que é motivo de várias discussões que a gente teve com a Microsoft, com outras empresas, é que o iOS não permite que você crie código para rodar em tempo de execução. Ou seja, você não pode ter o que a maioria das máquinas virtuais tem, que é um Just-in-Time Compiler. Um JIT.
Pode de jeito nenhum?
Não pode. Nossa. Na verdade, pode se você for a Apple. O Safari Mobile, se você estiver rodando ele como uma aplicação, se você estiver usando ele, você tem como. Ele consegue usar um JIT. Uhum. Mas só ele é a única aplicação no iOS inteiro que pode fazer isso.
Caramba, agora eu entendi um pouco da discussão que o pessoal estava tendo um tempo atrás de aplicativos que rodavam melhor no Safari, e se você tentasse usar isso no outro web, qualquer coisa dentro do iOS, era ruim, né? Então agora eu entendi um pouquinho melhor.
Sim, é um problema, que é um problema, é uma limitação grande, e na época a gente desenvolveu a primeira versão do produto da Xamarin, que é o Monotouch. Foi um problema grave para a gente conseguir essa limitação, para resolver essa limitação. E, bom, além de basicamente o mercado mobile, a gente tem vários usos bem inusitados do Mono. Tem empresas usando sistemas embarcados, onde você não tem nenhum sistema operacional rodando, você tem uma coisa que é muito simples e você não tem nem a ideia de processos, que é uma coisa que você espera que todo sistema operacional tenha, e eles nem isso têm, então... Eles estão implementando suporte no sistema operacional deles para rodar um Mono, que é uma coisa que, quando eles entram em contato comigo para discutir isso, eu fico impressionado. Além disso, você tem uma implementação de PHP, que funciona muito bem em cima do Mono, o Felinger. O que mais? Tem empresas de biotecnologia rodando Mono, que também é outra coisa que me impressionou.
Biotech? O que eles fazem com o Mono?
Eu não tenho a menor ideia, mas eles usam... Eu sei que eles usam F# com Mono para enfim, fazer o que eles fazem.
Ou seja, o F#, qualquer coisa .NET roda no Mono full.
Existem algumas limitações. Por exemplo, a gente não suporta WPF, lá o...
Windows Presentation Foundation.
Exato. A gente não suporta nada que é específico do Windows, é toda aquela parte de Enterprise Services e coisas que são atreladas à forma como o Windows trabalha.
Uhum.
E a gente tem algumas coisas que são muito grandes, por exemplo, a gente não suporta toda a pilha de Web Services, porque é um projeto gigantesco.
Uhum.
E realmente a gente nunca teve a necessidade, não estava, que as pessoas nunca exigiram tanto. E tem outras coisas, acho que aqui ele apresentou o suporte a sharding, a gente também não tem, porque é uma coisa atrelada ao WPF.
Uhum.
Mas no geral a gente tem um grau de compatibilidade que permite uma quantidade grande de aplicações rodarem.
Se eu tiver um projeto, por exemplo, escrito em C# usando Visual Studio, etc., desde que eu não esteja usando essas APIs específicas que o Mono não dá suporte, eu conseguiria simplesmente pegar e rodar em cima do Mono?
Eu espero que sim. A gente tem um software que chama MoMA, que é o Mono Migration Analyzer, que é uma ferramenta para te ajudar a verificar o quanto sua aplicação é migrável. Ele vai ver quais métodos a aplicação chama e quais métodos o Mono implementa. Isso é uma ferramenta super útil para você ter uma ideia básica do tamanho do esforço que vai ser migrar para rodar em cima do Mono. Porque, por exemplo, o .NET torna muito fácil você chamar APIs nativas do sistema operacional. E uma coisa que a gente percebeu com vários clientes na época da Novell, que é muito comum as pessoas usarem essas APIs nativas para complementar uma limitação, às vezes, do .NET. Então, e isso dificulta muito portar.
Entendi. E uma outra pergunta. Tipo, o Breno comentou do Visual Studio e tal. Existe também o Mono Develop, né? Que é a versão Mono do Visual Studio, é isso?
Sim, é uma ideia que a gente tem, que a gente desenvolveu. Acho que ela está sendo trabalhada há quase 5 anos. E, sim, ela basicamente começou como um fork do Sharp Develop, e hoje em dia ela vive como um produto só, próprio. E já tem gente usando ela para outras coisas. Por exemplo, o editor do Unity, da Unity, é baseado, é um conjunto de plugins para o Mono Develop. Tem uma ferramenta de Delphi, que eu acho que usa o Mono Develop também.
Delphi não morre, cara.
Pô, tem como rodar Delphi no iPhone, graças a...
Nossa.
Você tá de brincadeira.
Essa empresa.
Esse negócio vai ser pior que o Cobol, cara. Cobol não roda no iPhone, vai, por favor.
Espero que não.
Tá certo. E uma outra pergunta. Por exemplo, uma dúvida que eu sempre tive. Para vocês desenvolverem as coisas, ser compatíveis e funcionarem com as coisas da Microsoft e tal... Eventualmente vocês têm que fazer coisas que não são, que vocês não têm como olhar o código fonte ou coisa do tipo. Eu lembro de uma discussão mais ou menos nessas linhas e que vocês tinham que, tipo, fazer, como é que o nome é? Engenharia reversa de algumas coisas. Eu viajei nessa conversa ou não?
O que a gente faz, a gente basicamente faz aquilo que todo mundo diz que o desenvolvedor não deveria fazer, que é escrever os testes depois. E a gente faz isso pro .NET, ou seja, a gente pega, escreve uma suite de testes o mais amplo possível em cima do software do .NET, para verificar, para entender o comportamento deles. E aí, a partir dessa suite de teste, dessa especificação, a gente desenvolve o software. É bem comum a gente fazer isso, testar, realmente escrever testes para verificar o que, que o .NET faz. Porque, às vezes, isso é o problema de você desenvolver qualquer framework, os casos mais complicados dificilmente são testados, porque eles se envolvem, principalmente quando você tem um software que tem vários componentes móveis, sei lá, você tem vários providers você tem um provider de formatação, um provider de conexão, um provider do raio que o pata, isso torna o software muito frágil. E aí o que acontece é que quando você provê esse tipo de extensão, as pessoas vão usar e as pessoas não vão depender da documentação, não vão depender da especificação, vão depender do comportamento real. Então, principalmente com a API da Microsoft, não do padrão do ECMAScript, você depende muito de testar o software e tentar verificar como ele se comporta, porque na prática as pessoas vão usar como efetivamente o software se comporta e não a documentação. E nessas horas que a gente acha coisas que são completamente estranhas ou comportamentos que não fazem muito sentido. Então, é muito comum a gente encontrar bugs no .NET por conta disso.
Ou seja, você adiciona uma cobertura de testes que a Microsoft deixou passar sem querer.
Sim, e eu não acho... E aí, provavelmente sem querer. Eles têm uma suite de testes gigantesca. Na época que a gente tinha a cooperação com o Moonlight, parte do trabalho deles era prover pra gente uma suite de testes.
Uhum.
E a suite de testes deles é realmente muito grande.
É
muito compreensiva, só que o software... é uma API com uma superfície muito grande.
Sim, claro. Então, coisa demais, né?
Eu não acho que seja prático para eles testarem tudo.
Não, claro. E outra coisa que também é assim, por mais que eu tenha meus problemas com o Microsoft, os caras estão uma quantidade louca de engenheiros muito bons. Imagino eu que algumas coisas sejam bem legais no código deles, né? Pelo menos quando você desce nos níveis, né? O problema deles é outro. Uma outra pergunta, como é que funciona o tamanho da comunidade de usuários? Tudo bem, você falou do pessoal lá da Unity e tal. Como é que é a comunidade que colabora com o Mono, que contribui, que abre, sei lá, que faz bug fix e tal, como é que funciona isso? Porque, é uma comunidade meio invisível, né? Pouca gente conhece quem trabalha com o Mono. Eu, particularmente, só conheço você. Então, mas é muito difícil chegar um cara, eu trabalho com o Mono todo dia, é muito raro. Né? Como é que as comunidades, o que vocês fazem para expandir ela?
Sim, não dá para dizer que realmente a comunidade não é muito grande, porque acho que é uma característica de todo software de base que a comunidade dele basicamente se forma em volta das empresas que dependem desse produto. Então, a maioria dos nossos contribuidores são basicamente pessoas que trabalham para as empresas que dependem do Mono. Então, a gente recebe muita contribuição, por exemplo, da Unity, a gente recebe contribuições de outras empresas que trabalham com o Mono, a gente recebe contribuições de empresas que prestam consultoria para o Mono. E eventualmente, sim, a gente tem usuários que costumam contribuir. Principalmente o pessoal do Gnome, quando a gente está falando da parte do Mono que se relaciona com o software do Gnome. E aí você tem muita contribuição da comunidade. Mas, no geral, a nossa ideia de expandir a comunidade é realmente diminuir a dependência do Mono em uma empresa só. Que é tentar explorar formas de garantir que mais empresas realmente vão querer trabalhar com o Mono e vão estar investidas no projeto. Que é, por exemplo, como hoje funciona outros projetos que tem uma comunidade muito vibrante, que é, por exemplo, o caso do Python. O projeto em si do Python tem uma comunidade grande de colaboradores e a maioria são de empresas que vivem em cima do Python.
Uhum.
Como, por exemplo, a empresa que suporta o Zoop, o Google, são empresas que dependem muito do Python, então, por isso, investem em ter engenheiros trabalhando full time no projeto. Não é uma coisa muito comum no Brasil, eu concordo. Eu já vi várias empresas que dependem de projetos específicos por exemplo, uma empresa que é um shopping, que é um Rails shop inteiro, ou às vezes Rails e mais uma outra coisa, e ainda assim, apesar deles terem, sei lá, 100, 200 desenvolvedores trabalhando em cima do Rails, eles não veem valor nenhum em ter uma pessoa trabalhando no Rails em si, defendendo os interesses deles, que é uma proposta não só, digamos, de colaborar com a comunidade, mas uma proposta estratégica de direcionar o software que você usa para aquilo que você quer.
Uhum.
Entende? Eu não acho que investir no software, uma empresa investir no software livre tem que ser uma coisa trabalhar como doação, tem o seu valor estratégico.
Então, uma espécie de lobby.
Você trabalha no desenvolvimento do Mono, mas você trabalha com uma empresa que também desenvolve aplicativos em Mono, usando o Mono.
Sim, eu trabalho para a Xamarin. O que a Xamarin faz, a gente tem hoje dois produtos, que é o Mono Touch e o Mono for Android.
Ah, legal.
Que permitem você trabalhar usando C Sharp, tanto no Android quanto no iPhone. E essa é a nossa proposta. A gente usa o Mono para permitir que você, usando só C Sharp, consiga programar em ambas as plataformas, com uma grande quantidade de reuso de código.
No caso, por exemplo, no caso do Android, por exemplo, ele usa uma plataforma que... Como é que funciona? Você instala a ferramenta de vocês, ela roda debaixo de... Eu não tenho a menor ideia de como é que isso funciona. Como é que eu instalo um aplicativo no meu iPhone, por exemplo, para rodar Mono? Porque meu iPhone não suporta o Mono nativamente. Como é que isso funciona, por exemplo, ou no Android? Se é que você pode falar...
Ah, é simples, é bem fácil. Se você baixar uma aplicação, você consegue ler. Se você baixar o seu celular e olhar, você vai ver que a aplicação funciona de uma forma bem simples. A gente empacota tudo junto. Então, a gente distribui tanto o runtime como todas as bibliotecas juntas. Então, você recebe o pacote inteiro.
Tá, tipo, eu desenvolvo o aplicativo usando a ferramenta de vocês, e aí eu gero na hora que eu compilo, ele já junta tudo numa coisa só e etc.
Sim.
Tem algumas vezes
E aí vem, eu acho que mais um dos acidentes do que foi muita sorte. Eu acho que a gente pode chamar de acidente da forma como a gente chegou na forma do produto hoje. Que na época que a Novell fez o acordo com a Microsoft para que a gente fizesse a implementação livre do Silverlight, na Apple, que era o Moonlight, a gente chegou à conclusão que a gente não tinha como reimplementar todas as bibliotecas do Silverlight do zero. A gente falou, a gente tem que usar as bibliotecas do Mono, que refletem o .NET para desktop, e a gente não pode ter um fork do código, porque o Silverlight tem uma API razoavelmente um pouquinho diferente da API do .NET para desktop. Então a gente falou assim, a gente não pode ter códigos diferentes, a gente quer fazer o negócio ser o mais próximo uma coisa do outro. Então o que a gente fez, a gente desenvolveu uma ferramenta, que é o que a gente chama de Linker, que permite que a gente edita os assemblies, que são os binários do código C Sharp, no final para ficar nos moldes do Silverlight. A gente fazia isso na época. E aí, por sorte, por conta dessa tecnologia, quando a gente foi fazer o Monotouch, foi o primeiro dos dois produtos, a gente usou esse mesmo linker para pegar a sua aplicação, as bibliotecas padrões do Mono e tirar todas as classes, métodos, variáveis e tudo mais que você não usa. Então, a gente consegue pegar uma aplicação que usa a biblioteca principal, que chama MS Core Lib, que tem 4 megas, e deixar ela com 200 kilobytes no final, porque sua aplicação só usa um pedacinho dela. E a gente faz isso para tudo, inclusive com o código da sua aplicação, deixando você só distribui o mínimo do mínimo do mínimo. Então, o que você imaginaria que seria uma aplicação que descompactada teria 50, 60 megas, a gente consegue diminuir para, às vezes, até 8, 9 megas.
Pessoal, acho que a gente ainda tem mais algumas perguntas para fazer, só que eu acho que essa semana aqui o episódio já acabou. Então a gente vai ter que fazer elas na próxima semana, beleza? Próxima semana a gente volta com o Cumpeira aqui para continuar a nossa turbilhão de perguntas sobre o Mono, beleza? Até mais, tchau, tchau.
Até semana que vem.
Até semana que vem. Grogpodcast.com